Está começando mais uma atração da sua Cristal AM.
Eu nasci no dia 8 de setembro de 53.
O meu sonho era ir pra Marinha na época.
A minha infância foi muito feliz.
Casei e fiquei 2 anos sem trabalhar.
Quando comecei a caminhar, já comecei trabalhando.
Muito obrigado, meu anjo. Eu também te amo muito, viu?
Diziam que vinha o Papai Noel.
Histórias de vida. A dedicação, o trabalho em prol da comunidade, a homenagem, o destaque, o reconhecimento da nossa gente.
Muito bem, todos os sábados nós convidamos pessoas aqui da nossa grande comunidade regional para virem contar a sua história de vida. Lembrando que você pode participar através do telefone 3381-9100, 3381-9100, pelo WhatsApp 992-22-9878, WhatsApp 992-22-9878. E estamos também ao vivo em áudio, vídeo, pelo Facebook, na página da tua Rádio Cristal. Hoje, no Histórias de Vida, uma senhora que se dedica há muito tempo lá na comunidade de Santa Rita, na catequese, na liturgia, ela é ministra da Eucaristia lá na comunidade de Santa Rita. Aliás, lembrando, já estamos nos aproximando aí de mais uma grande tradicional festa de Santa Rita. Santa Rita de Cássia, essa comunidade tão importante aqui em Soledade, na região. E já teremos aí no mês de maio mais uma festa de Santa Rita. A nossa convidada de hoje mora lá no bairro Botucaraí, aposentada, dona Anair D'Artora de Paula. E como sempre, eu inicio perguntando, dona Anair D'Artora de Paula, a senhora nasceu aonde? Bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal, que são muito... Bom dia, minha família, que está toda extraviada hoje.
O pessoal está viajando.
Estão viajando.
A senhora nasceu onde?
Eu nasci em Progresso. Naquela época era pertencia a Lajado. Então, no meu nascimento diz que eu sou natural de Lajado, mas eu nasci em Progresso.
Progresso, uma comunidade do interior de Lajado, então.
Do interior de Lajado. Hoje é município.
Era colônia lá, interiorzão, assim?
Mas tinha uma cidadezinha pequenininha, mas não tinha ainda cartório lá.
Uhum.
Então, eu fui registrada em Lajado.
A senhora ficou lá até que idade, daí?
Eu não me lembro.
Aí
depois viemos para Fontoura Xavier e eu me lembro dali, de Fontoura Xavier para cá.
Bom, em Fontoura Xavier, quando a senhora veio, ainda bastante pequena, foi morar na cidade de Fontoura ou no interior de Fontoura Xavier?
No interior de Fontoura Xavier.
Qual é a comunidade?
Na primeira vez que nós, a primeira morada foi na Linha Santiago.
Isso.
Depois o meu pai trocou para Nossa Senhora de Fátima.
A senhora ficou até que idade lá no interior?
Ah, eu tinha 30 e poucos anos, 33, 34, quando eu saí.
Então,
né?
Passou ali toda a sua infância, adolescência, juventude, na colônia, no interior de Fontoura Xavier.
Uhum.
Qual é o nome do seu pai e da sua mãe?
Luiz D'Artora e Alzira Pereira D'Artora.
Eles são vivos?
Mortos, dois.
Já faleceram os dois. Qual era a profissão do seu pai?
Meu pai sempre foi agricultor, né? Ele veio ali para a cidade depois que ele se aposentou.
O que o seu pai cultivava na época ali no interior de Fontoura?
De tudo, Edson. É. Naquela época até soja, trigo plantavam, só que não tinha máquina, né? Era tudo com boi, enxada, as terras bem dobradas, mas depois, por último, aí ele colocou uns fornos de fumo e lidava com fumo.
E a sua mãe era só dona de casa ou não?
Minha mãe era só dona de casa. Uhum. Ela não ia muito para a roça, não ajudava muito. Ela fazia mais em casa, né? Porque a nossa família era grande, então ela ficava mais em casa.
A senhora falou que era uma família grande. Quantos irmãos e irmãs a senhora tem?
Nós somos em 12 irmãos.
12? É uma grande família mesmo.
Uma grande família.
Mas na época, a menina, a Naira D'Artora, começou a trabalhar cedo para ajudar a mãe?
Sim, muito cedo. Eu tinha, acho, uns 8 anos, eu já tirava leite da vaca, A minha mãe botava, ela ia tirar, ela me levava junto, ela botava um cepinho assim, que eles cortavam na lenha, né? E eu sentava, botava o baldinho embaixo da vaca, era uma vaca bem mansinha, e eu tirava o leite.
Já ajudava?
Já ajudava.
E o serviço de casa, dentro de casa também?
Também,
não?
Também, ajudava em tudo.
Tinha algum serviço que a menina, a Nair, não gostava muito, mas era obrigada a fazer?
Sabe, Edson, que eu não gostava muito naquela época, o meu pai era um italiano muito caprichoso, minha mãe também, então a casa era grande, porque a família era grande, né, e a gente tinha que passar cera e lustrar, eu não gostava de lustrar.
só para lembrar, aliás, o que as crianças, os adolescentes e os jovens de hoje falam em lustrar, tem aquela enceradeira, aquela máquina que faz tudo. Na época, como é que lustrava o assoalho, Danda?
Com os pés. Fazia aqueles paninhos, o meu pai tirava uns pedaços do pelego e botava lá e nós tínhamos que lustrar com os pés.
E depois guardava esse peleguinho atrás da porta, não?
Atrás da porta. Às vezes a gente ficava, quando estava só nós em casa, a gente ficava caminhando dentro de casa com o peleguinho embaixo dos pés para não criar raça. Aquele que entrava fazia raça, a gente já ia tirando. Mas chegava a visita e tinha que esconder o paninho, né?
Lá no interior de Fontoura Xavier, o que que a menina Anair D'Artura sonhava em ser quando crescesse?
Eu queria ser cantora.
Cantora?
Eu queria ser cantora, queria muito ser cantora. Hoje eu brinco que se fosse na época de hoje, né, que vão ali, cantam qualquer coisa, gritam e pulam sapatinho, eu teria sido cantora, só que naquela época não era assim, né?
Não conseguiu entrar para a carreira.
Não conseguiu entrar para a carreira.
Bom, eu tenho uma ligação aqui no 3381-9100, outra pessoa muito querida, amiga da senhora lá da comunidade Santa Rita, do bairro Botucaraí, a dona Marcília Enoêmia Carvalho da Silva. A Noêmia? Bom dia, dona Noêmia, tudo bem?
Bom,
bem, como é que é a dona Anair?
Olha, eu adoro ela.
E você também, que seja uma pessoa forte que você é, né?
Abraço também a dona Noêmia da comunidade de Santa Rita, sempre ajudando também lá a comunidade. Certo. Tem um coração enorme. Mensagem aqui no WhatsApp, 992-22-9878. Bom dia, Betim. Abraços à minha amiga Anair, do Ronei Rodrigues e Família.
Obrigado, Ronei.
Agora, 10 horas e 13 minutos, histórias de vida com a dona Anair D'Artura de Paula, catequista, participante da liturgia, ministra da Eucaristia, uma colaboradora incansável lá da comunidade de Santa Rita de Cássia. Bom, nos tempos de criança, aliás, voltando nesse assunto, 12, total de 12 irmãos e irmãs, a senhora consegue lembrar o nome de todos, quem é que nasceu primeiro lá e aonde que está morando agora?
Sim. A minha irmã mais velha é a Erilde, ela mora em Fontoura Xavier.
Tá.
Depois dela vem a Lourdes, que mora em Nova Roma do Sul. Aí o Etelvino D'Artura, que também mora em Fontoura Xavier. A Lair mora em Rosário do Sul. O João Gilberto, a Zuma, a Zenides moram em Canoas. O Valdir também mora em Canoas. A Clair mora em Lajeado. A Zeneide mora em Fontoura também.
É uma grande família.
É uma
né?
grande família. Acho que falei em todos.
Acho que sim. É. Bom, enquanto isso, recebemos aqui uma ligação nos 3381-9100. Hoje o Marcos Vinícius de Souza nos ajuda aqui ao telefone. Lá do bairro Das Fontes, o seu Darcy Cerutti na linha. Seu Darcy, como é que é a dona Anair D'Artura de Paula? Bom dia.
Obrigado, Darcy. E além disso, né, que nós também somos primo.
Um abraço também ao seu Darcy Cerutti aí, obrigado pela ligação e audiência. 10 horas e 16 minutos, 22 graus a temperatura, mensagem no WhatsApp. Um abraço, Anair, muito merecedora desta homenagem. Já tive a oportunidade de trabalharmos juntos no mesmo local. E para ela não tem dia ruim, muita saúde. Vamos ver aqui quem é que mandou a mensagem, ver se eu consigo identificar aqui. Inajara Quinop, mandando um abraço para a senhora aí.
Obrigada, Inajara.
Anair, uma pessoa muito especial. Nos tornamos amigas através da igreja há mais de 8 anos e seremos por toda a vida. Parabéns, continue com esta pessoa abençoada, te adoro muito, a Patrícia.
Obrigado, Patrícia.
Mandando um abraço para a senhora aí. Bom, lá no interior de Fontoura Xavier, Com 12 crianças em casa, o seu pai e a sua mãe eram rígidos na educação?
O meu pai era. Meu pai era um italiano muito rígido. Meu pai era, se eu fosse te dizer hoje, Betinha, ele era aquela pessoa bipolar.
É.
O meu pai tinha aquele dia assim, sabe, que ele estava revoltado, que a gente conhecia no olho dele. Nós dizia para ele: pai, o senhor vai lá no porão, olha um pelego sujo dos cavalos e vem brigar com nós. Mas também tinha dias que ele era uma maravilha. Meu pai se ajoelhava no chão para dançar com nós, para ensinar nós a dançar, porque ele dizia que era muito feio nós ir num baile e um rapaz tirar nós para dançar e nós não saber. Naquela época tinha as escolas e tinha muita festinha de dia das mães, dia dos pais, e as crianças faziam discurso, né? Tinha que discursarem, homenageando os pais, mães. Na igreja também eles faziam muito aquelas missões, então vinham os padres de fora e tinha que fazer isso. E eu era uma das pessoas que eles botavam muito fazer isso. Então ele me colocava no chão para dizer o discurso. E aí ele dizia que não estava bom, ele me botava em cima da cadeira, e daí em cima da cadeira ele me botava em cima da mesa, e eu só podia dizer aquele discurso no momento que ele achasse que estava bom. E o meu pai era analfabeto, só sabia assinar o nome dele.
Veja bem, naquela época, isso há quantos anos atrás?
Eu tô com 60 anos,
Há mais de 50 anos, lá no interior de Fontoura Xavier, um agricultor, a semi-analfabeto, analfabeto, já ensinava noções de oratória, desinibição, como falar em público para os seus filhos. Que exemplo, né? E isso ajudou a senhora, ajuda hoje quando a senhora está lá como ministra na igreja?
Muito, muito, porque daí é a primeira vez, eu tinha 14 anos, né? Lembro se fosse hoje, tinha uma missão e eu estava lá, tinha a igreja lá onde nós morava, era Nossa Senhora de Fátima, e tinha um gramado muito grande na frente, tinha um campinho de futebol, tinha onde nós jogava vôlei, nós brincava, e daí faltou uma pessoa para ler e eles foram lá me buscar, e eu com 14 anos, eu não consigo, consegue, tu diz discurso lá na escola, tu faz isso, faz aquilo, tu consegue. E aí me levaram lá, e eles faziam naquela época, porque era muita gente que frequentava, naquela época tinha bastante gente no interior, eles faziam na frente, assim, em cima da escada, tipo um palco. A gente tinha que ir ali. E aí eu fui, eu peguei a folha, eu tremia que eu embalava aquela folha, assim, para conseguir ler, né? Mas consegui. Então, a partir daquele dia em diante, tudo que iam fazer na igreja, eu já estava lá enfiada no meio, eu já estava fazendo e
graças,
eu parei mais.
Graças aos ensinamentos do seu pai.
Do meu pai.
Bom, ao telefone lá do bairro Expedicionário, outra pessoa muito querida na nossa comunidade, a Salete Vieira. Salete, como é que é a dona Anair D'Artora de Paula? Bom dia.
Para você também, Salete. Eu também me considero da família de vocês.
Muito obrigado também, a Salete. Um abraço aí a toda a família. Mensagens aqui no WhatsApp. Parabéns pela linda homenagem, Naira. É assim que as pessoas lhe chamam mesmo? A Naira. Você é uma pessoa muito querida na nossa família. Adoramos quando você chama a mãe de Vó Maria. Está sempre com ela fazendo companhia. Você é uma pessoa muito especial, dedicada, prestativa e companheira. Um beijo e abraço da Rosane e da Vó Maria.
Obrigado, Vó Maria. Obrigado, Rosane. Vou continuar assim. Enquanto eu tiver força, vou cuidar dessa velhinha aí como se fosse a minha mãe.
Esse é o normal da vida, ou seja, quando nós somos crianças, nossos pais nos cuidam.
Uhum.
Ao final da vida deles, o trabalho, a tarefa se inverte, é isso?
É. A minha mãe morreu bem antes que meu pai, faz 26, 27 anos que ela faleceu. Deu câncer no esôfago dela e eles operaram ela ali em Lajado, o Dr. Maier. Naquela época eles não falavam em câncer, né? Eles não contavam pra gente. Ele disse pra nós que ele tinha operado ela de uma úlcera. Então a gente não cuidou, não foi muito levar ela pra fazer exame e coisa. Daí ela durou bem certinho um ano. Dali um ano, ela começou a sentir dor de estômago de novo, nós levamos ela, ela estava tomada de câncer, não tinha mais o que fazer. E aí ela foi enfraquecendo, ela foi para a cama, ela não podia mais fazer nada, então nós somos 9, filha mulher, 3 homens, então foi só nós que cuidamos ela. Uma saía de casa, a outra cuidava dos meus filhos e os dela, e eu ia ficar uma semana cuidando da minha mãe. Depois a outra, e depois a outra, e depois a outra. Nós nunca larguemos na mão de pessoas estranhas. Sempre foi nós que cuidamos até o finzinho da vida dela.
Parabéns, um belo exemplo. A senhora falou antes que quando criança, o seu pai ensinava vocês também a dançar, para quando chegassem num baile, soubessem dançar. Naquela época, quando um moço ia convidar a moça para dançar e ela não aceitava, como é que era um...
Meu Deus.
Era o carão, né?
É, o carão. Eles ficavam bravos, eles prometiam cortar o cabelo da gente, ah, é? Eles faziam sucesso, não dá pra dar carão. Eu tava num baile uma vez e veio um cara assim, ele era até casado e tava lá e a esposa dele não tava, podre de bêbado. E veio pro meu lado e eu fui andando assim, sabe, no canto do salão, fui andando e ele foi me perseguindo, ele chegou e me convidou pra dançar. Edson, tu não sabe a vergonha que eu passei.
Que situação, né?
Ele parecia um mico dançando. É. E eu dançando com ele, meus amigos, tudo me olhando assim, dando risada. E eu tive que dançar com ele pra não fazer confusão. Porque senão ele ia me dizer alguma coisa, né? O meu pai também tava lá e né, a gente evitava muito essas coisas pra não dar briga. É. Então, essa
não foi
a pior situação.
Como diz aquela música que o Paulo Grinduca toca sempre, é o famoso xaropão, né?
É verdade.
Bom dia, Betim. Parabéns pela homenagem. Anair, um abraço da Jocelaine família.
Obrigado, Jocelaine.
Vamos ver mais aqui com o pessoal que está mandando as homenagens. Bom dia, Betim. Com prazer que mando dizer que a dona Anair é uma grande mulher, uma amiga muito querida e amada desde quando nos conhecemos. Somos de casa, somos como mãe e filha. Ah, vamos ver aqui. Me deu muita força quando nós perdemos o Juarez Quinop. Vamos ver aqui quem é que mandou a homenagem. É, novamente, a Inajara Quinop, agradecendo. Uhum. Aí. Nesses momentos difíceis, quem nos ajuda, a gente não esquece, né?
Não, jamais.
Vamos ver aqui. Um abraço, Nair, trabalhamos juntos, somos muito amigas. Quem mandou a mensagem antes foi a Débora Batista, mandando um abraço.
Obrigado, Débora.
Bom dia, Betim, parabéns pela homenagem, essa pessoa nota 1000. Manda um abração para a dona Nair, o Edivaldo Santos da PPSOL.
Obrigada, Edivaldo.
O Edivaldo, que veio lá do Pontão da Boa União, trabalha hoje na Associação dos Pequenos Pedristas de Soledade. Eu brinco com ele, o Edivaldo, como eu, tomou banho no Rio Porungo. Ninguém falava Rio Porungos, né? Era Rio Porungo. É isso, Edivaldo. Forte abraço para você.
É, o Edivaldo, assim, desde que eu conheci ele também, ele trabalhava ainda aqui na prefeitura e a gente se tornou muito amigo. É. E às vezes ele ligava lá em casa, eu tenho a minha neta que fica comigo, e eu dizia para ele no telefone, oi, meu amor. E daí um dia minha neta disse assim, vó, eu vou contar pro vó. Eu disse, não, mas é o Edivaldo que tá ligando pra vó, é como filho da vó. Ah, tu não diga meu amor pra ele. Ele, quando ele me liga, ele brinca muito comigo e eu com ele, ela ficou braba, eu vou contar pro vó.
Olha só, 10h26, 10h26, 22 graus a temperatura, histórias de vida com a dona Anair D'Artora de Paula, a Naira, apelido de Naira, lá da comunidade de Santa Rita de Cássia. Voltando para sua infância, a senhora trabalhava em casa, ajudava o pai e a mãe, ia tirar leite das vacas também, ia na escola?
Ia.
Era perto? Escola.
Bem perto.
É.
Uhum. E naquela época, na escola, a coisa era diferente que hoje, né, Betinho?
Tinha disciplina.
A escola, da casa, a primeira escola que eu fui era muito longe. Eu era pequena, né, ali com 7 anos, a gente entrava naquela época, 8. Então, meu pai mandava, a gente ia a cavalo, os pequenos. Então, meu irmão, o Telvi, arrumava 1 ou 2 cavalos, botava nós a cavalo, mas ia. Era muito longe, eram 5 quilômetros, 6.
E engarupados?
É, quando nós morávamos na linha Santiago. É. Depois que nós fomos para a linha Nossa Senhora de Fátima, a casa do meu pai era, assim, 200 metros da escola. Mas, para nós, ficou muito mais ruim, porque daí as professoras lá na escola, qualquer coisinha, chamava o pai. E eu me lembro de uma vez que ele foi lá e me deu um castigo, naquela época, aquelas escolinhas do Brizola, eles botavam a bandeira, em mês de setembro, né, eles hasteavam a bandeira ali naquele corredor, que ela tinha todas aquelas ripinhas assim, hasteavam a bandeira ali. E todas as pessoas que passavam lá, os homens, tiravam o chapéu, faziam gesto para a bandeira, né, as mulheres também, e o meu pai foi lá e me botou de castigo ajoelhado do lado da bandeira.
Veja bem, para aprender.
Para aprender. E as pessoas passavam assim lá na rua e eu ficava assim morrendo de vergonha. Mas eu sempre fui tão danada que depois eu fui dizer até para ele. Ele disse, tu quer apanhar agora? Porque eu disse assim, ai, fiquei feliz lá, porque os homens passavam, tiravam o chapéu para mim, as mulheres faziam um gesto.
Mas na verdade passou vergonha,
Deus,
né?
O livro, aprendeu a lição. Aprendi a lição.
Naquela época, havia um respeito dos alunos para com os professores, e o mais, os pais sempre davam razão ao professor, não é? Hoje a coisa mudou.
Mudou.
Infelizmente. Bom dia, que bom que estou ouvindo essa pessoa maravilhosa. Queria eu, que sou a Eva, que moro aqui no bairro Botucaraí, através dela, que o Neandro, através dela na igreja, ele passou a primeira comunhão. Através dela também, quando era catequista, ele tem deficiência auditiva, mas ela convenceu a fazer a comunhão. A crisma com ela também, ele passou, foi muito especial. Parabéns, amo ela, atitude ela tem. Parabéns, merece homenagem. Vamos ver se a pessoa, conseguimos identificar quem é quem mandou a mensagem. A Eva Dorilde, agradecendo a senhora aí.
Obrigado, Dorilde. Eu também gosto muito de ti e gosto do Neandro. Pode ficar tranquilo que a gente nunca vai perder a amizade, tá?
Aliás, dona Anair, a senhora faz esse trabalho lá na comunidade de Santa Rita, já foi catequista, trabalha na liturgia, ministra da Eucaristia. É um trabalho voluntário, sim, não recebe nada por isso. O que que leva a senhora a trabalhar de graça pela comunidade?
Jesus sempre trabalhou de graça, né, Subatinho? Então, o que me leva a trabalhar de graça é continuar o trabalho dele, que ele veio aqui e foi o maior catequista aqui deste mundo e deixou um livro escrito e mandou que nós seguisse, que nós levasse para o povo. Então, eu faço esse trabalho de graça porque eu faço para Jesus.
Bom, já que a senhora fala em Jesus, ele que está aqui, que prega a palavra de Deus para a nossa comunidade, Frei Alcides, que o senhor tem a dizer sobre essa colaboradora incansável da comunidade de Santa Rita, a Nair da Artura de Paula, a famosa Naira. Bom dia, Frei Alcides.
Bom dia, Betim, bom dia, ouvintes. Bom dia, Nair.
Bom dia.
Que alegria e parabenizo por esta merecida, honrosa homenagem. Olha, Betim, falar da Nair é falar de uma pessoa assim que a gente conversa bastante, partilhamos, né, Nair, as nossas dores e as nossas conquistas, alegrias, preocupações. E a Nair é uma pessoa que, de fato, ela é muito presente na comunidade, ela é preocupada com o bom andamento da comunidade quando não está bem. A Nair é uma pessoa que se faz presente plenamente. É uma pessoa que, assim, está muito bem no seu trabalho, porque ela leva esse serviço bonito, Betim, voluntário, como você falava, né, Nair? Tira os dias, às vezes a família fica em segundo plano, a própria vida, né, para se doar por uma causa tão bonita como ministra extraordinária da comunhão, visita doentes. Enfim, a Nair é uma das boas lideranças que nós temos das nossas comunidades e mais precisamente da Santa Rita. Então, Nair, a gente só tem a agradecer, né, aqui ao vivo e a cores, por a sua presença, seu compromisso com a igreja. E a gente sempre agradece também a sua família e conte sempre com a gente. Que Deus continue lhe abençoando, lhe protegendo, lhe conduzindo, lhe motivando para essa missão tão bonita.
Obrigado, Frei. Eu também tenho uma apesar de ser o Frei, o padre, eu também tenho uma grande amizade pelo senhor. E tudo aquilo assim que eu me sinto desconfortada, eu lhe procuro para...
Obrigado. Bom, obrigado. É uma emoção muito forte, uma amizade, um carinho. Aliás, o Frei Alcides, que ontem trouxe uma bela notícia também para toda a comunidade, que na festa de Santa Rita de Cássia esse ano, estará presente uma pessoa que deixou aqui saudades pelo seu carinho, pela sua amizade. Frei Protásio Ferronato estará na missa festiva da festa de Santa Rita esse ano, o Frei Protásio Ferronato. Dona Anair da Artura de Paula, a Naira. Nos tempos de criança, então, havia muito respeito pelo pai e pela mãe, mas a senhora chegou a levar alguma surra do pai ou não?
Meu Deus, Betinho, levei duas surras que vou te
contar. Dá pra contar pior o que, que a senhora aprontou?
Ah, pior. Ah. Eu não aprontei nada.
Ah, é?
O meu pai saiu de casa, ele tinha, nós morava assim, tinha os fornos de fumo, e daí tinha a lavoura onde plantava fumo, pelo lado de lá da lavoura tinha um matinho, que eles chamavam naquela época búvara.
Ah.
E ele foi lá queimar. E ele pediu para mim pegar um burro e levar para ele botar para o lado de lá, para daí ele queimar. E eu entendi que era daquela forma, mas a minha mãe disse para mim, não é para te levar agora, ele vai botar fogo primeiro, depois é para levar o burro.
Ah.
E ele esperou lá um pouco, e eu não fui, e ele botou fogo e veio. Ah. Ele chegou em casa, não sei se vocês chegaram a conhecer o coqueiro, a folha do coqueiro.
Sim.
Que eles tiravam para dar para os animais. Uhum. E eles tiravam muito, ele tinha uns cavalos muito bonitos, porque ele e a minha mãe passeavam, passando no fim de semana a cavalo, naquela época. Né, não tinha. E ele pegou um pedaço daquela alhaça de coqueiro e chegou e me bateu, cortou minhas pernas.
Ah, é?
Uhum. E aí a minha mãe veio e chegou e disse, mas por que isso, Luiz? Ele disse, porque eu mandei ela fazer, levar o burro lá, porque ela não levou. Ela disse, então para de bater nela, não é ela culpada, fui eu. Fui eu que disse pra ela que era depois que tu botasse fogo, para de bater nela. Aí no outro dia, pra mim ir pro colégio, naquela época a gente usava muito vestidinho, né? Eu tive que ir de calça por baixo porque os outros coleguinhas não me incomodassem, né? Porque cortou minhas pernas.
Apanhou valendo,
valendo.
A senhora falou que foram duas surras. A outra dá pra contar?
A outra nós estava colhendo fumo e nós chegamos na varanda, descarregamos a carroça de fumo, daí nós íamos amarrar e eu já estava com preguiça, era quase 11 horas, eu estava com fome. Eu já não vou amarrar fumo agora, pai. Depois que nós vamos almoçar, nós viemos. Não é capaz, é 11 horas, dá pra amarrar umas quantas varas de fumo. E Deus, não, eu não vou amarrar. Inventei isso pra ele, né? Daí ele disse, mas como que tu não vai? Tu se governa? Daí eu disse, eu me governo. Saí de dentro da varanda, assim. Ele pegou uma não sei se vocês chegaram a conhecer as tal de carrafá que eles botavam pra fazer. É tipo uma taquara, só que é mais duro. Ele quebrou um carrafá daquele e deu que escorrer. Quando eu vi que ele quebrou, eu tinha cabelo comprido, atado. Ele me pegou pelo cabelo, assim. E me deu duas pancadas com aquilo, assim, na bunda, nas pernas, assim. Meu Deus do céu. E daí meu irmão pulou lá e disse, não bate nela com isso aí. Aí ele largou.
Ah, é?
E daí eu fui, porque daí eu fui chorando. Fui, daí deitei lá na cama, daí passou até a fome, porque daí nem almoçava, não almocei.
Histórias de vida com a dona Nair, da Doutora de Paula, a Naira, lá da comunidade de Santa Rita de Cássia. Nós estamos nos aproximando aí da Páscoa. A senhora, quando era criança, comemoravam a Páscoa lá, ganhava alguma coisa?
Sim, naquela época comemorava a Páscoa, mas era assim, a gente não conhecia o chocolate, não. Essas coisas, né, não tinha, mas a minha mãe fazia bolacha, aquelas tal de bolacha que elas cobriam e botavam aqueles negocinhos em cima, naquela época elas compravam muito descolorido, botavam
açúcar aqui, colorido?
E daí ela botava dentro de um saquinho e dava um pouquinho para cada um de nós, e botava, ela fazia lá não sei o quê, e botava os pratinhos, imagina, era uma mesa grande cheia de pratinho, e botava o nome de cada um de nós dentro, e daí no outro dia de manhã nós levantava, estava ali aquele pacotinho de bolacha, alguma coisa, para nós era uma maravilha, porque naquela época, né, Betinho, comer pão de trigo, comer bolachinha, comer essas coisas, era só nessas épocas mesmo.
Não era um tinha, luxo, né?
Durante a semana, sim, era feijão, arroz, revirado, pão de milho.
Pão de milho é bom, né?
Fazia todo dia, tinha aqueles fornos lá fora de barro, fazia quase todo dia. Tinha que fazer todo dia, porque nós, a turma era grande demais.
Claro.
Então ela... era o que a gente comia.
Como se dizia antigamente, era comida simples, mas gostosa e de sustância.
E de sustância.
10h37, 23 para as 11 da manhã, 22 graus a temperatura. Bom, a senhora na fase da juventude arrumou namorado, casou logo, como é que foi?
Edson Betinho, meu primeiro namorado eu tinha 17 anos.
Ah, é?
Uhum. Eu sempre fui assim, a minha irmã ficava brava comigo. Meu Deus, tu é moça, tu não te arruma como moça, tu não vai lá com nós, não sei o quê. Não, a minha vida assim, eu queria brincar. As minhas bonecas, naquela época não tinha boneca, né? O meu pai foi lá no fão e tinha um senhor lá que tinha um bodegão. E eu já tinha visto alguma bonequinha assim, de outras crianças, e eu pedi pra ele, pai, traz uma boneca pra mim. Ele foi lá, como é que ele trazia? Nós eram em 9, né?
Bah.
Ele foi lá, ele pegou uma pedra lá do fão, comprida assim, daquelas pedras que tem, né? Elas são meio lisas. Ele trouxe e disse, o pai não achou a boneca, mas o pai trouxe essa aqui pra te fazer uma bonequinha.
Olha só.
eu enrolava aquela pedra, botava um paninho assim na cabeça, enrolava tudo em roda, tirava um galho de vassoura, era minha sombrinha, e daí tinha um barranco grande assim perto da nossa casa, eu ia lá e fazia um buraco naquele barranco, eu colocava lá uma mesinha, botava uns pauzinhos, botava uma tábua em cima, fazia fogãozinho, fazia tudo, e daí eu ia lá. Depois as minhas amigas chegavam lá em casa passear, iam passear lá comigo, e lá na minha casa me visitar. E eu já tinha 14 anos, eu não me importava, namoro, não.
A senhora viveu a infância, né?
Vivi.
Bom.
Tenho saudade desse tempo.
E a senhora casou-se depois com que idade?
25 anos.
É? Nome do esposo?
Neri Rodrigues de Paula.
Desse casamento vieram quantos filhos ou filhas?
Duas meninas só.
É? Quem são elas?
A Daiane da Artura de Paula e Daniele da Artura de Paula.
A Daiane mora onde?
Mora comigo. É. Eu dei um terreno para eles, ali no nosso terreno, e eles fizeram, eu saio da minha casa, acho que 20 passos eu estou dentro da casa dela.
Coisa boa isso, né?
É, bom.
E além da Daiane, veio a?
Daniele.
Daniele, que mora onde?
A Daniele mora ali também, só ela mora naquela rua que vai para a exposição.
Mas perto também?
Perto também.
Tem netos já?
3. Véspera de 4 já.
Ah, é? Quem são os netos?
É a Yasmin, o Iago e a Ana Carolina. E está chegando aí a Valentina.
Oh, parabéns. O que representam na vida da Naira, da dona Nair, da Artura de Paula, as filhas e os netos?
Representam tudo. Os netos, então, meu Deus. A Yasmin se criou comigo. Ela dorme na minha casa, mesmo a mãe dela morando ali 20 passos lá dentro, ela dorme lá na minha casa, ela fica comigo, porque daí a mãe dela trabalha, ela fica comigo o dia inteiro, vai no colégio um meio-dia, outro meio-dia ela fica comigo, então ela mora comigo. Ela vai na casa da mãe dela lá, às vezes ela almoça lá, mas muito difícil, ela mora comigo. Ela já fez agora, dia 20 de março, ela fez 11 anos, já está mocinha. Aí tem o Iago é um guri que tem uns probleminhas, sim, mas eu quero muito, adoro muito ele também, cuidei muito dele, fiz muito, urgi ele fazer muitas fisioterapias, porque ele tem um probleminha no braço, na perna. E agora a Ana Carolina, então, meu Deus do céu, a Ana Carolina nasceu com 800 gramas.
Ah, é?
Sim, ficou no hospital 2 meses, e a gente sofreu muito com ela, por ela ter ficado lá no hospital, do jeito que ela era. Até o Frei foi passear lá em casa esses dias, eu tenho uma foto dela lá, quando ela está na CTI. É. Então, ela era aquela menina muito pequenininha, criança muito pequenininha, ela é peluda, parece, né? É. E eu deixei uma foto daquelas lá, e o Frei olhou lá e disse, tira essa foto daí. É. Daí eu disse, por que, Frei? Ele disse, por que não? Porque não tem que ficar lembrando desse tempo, tem que lembrar o tempo de hoje.
Exatamente.
E hoje ela é uma criança, assim, maravilhosa, ela tem 2 anos e pouco, ela fala, ela corre, ela brinca, ela já está falando de tudo, caminha. O médico disse que ela ia ser mais tardia, mas não foi nada disso. E nunca deu nenhuma gripe forte nela até agora.
Olha só. Bom, a senhora é uma pessoa de muita fé em Deus?
Muita.
Fé em Deus, fé em Santa Rita. Teve algum momento da vida da senhora, algum momento difícil que a senhora realmente apelou pela ajuda de Deus ou de Santa Rita?
Esses nascimentos dos meus netos.
É.
A Ana Carolina, que ela 6 meses e 2 semanas, ela foi tirada assim meio na corrida. E o probleminha do Iago. Eu fiz muitas promessas, muito, e agora que ela ficou grávida de novo, que não era para ficar, eu tinha muito medo, eu apelo muito pelos... Mas eu tenho muita fé.
Isso ajuda.
Edson Betinho, vou te contar uma coisa. Eu tenho problema de diabetes. E um dia eu estava em casa, de manhã, eu acordei muito mal. Eu não dormia de noite, eu tomo remédio para dormir. Eu não tomei o remédio e não dormia. Eu acordei muito mal no outro dia. E eu tremia assim, ó. E a minha cabeça pesava desse tamanho, assim. E era o dia que eu tinha que fazer culto na igreja. E aí eu cheguei lá e pedi para o Ressoli. Ressoli, tu faz para mim, que eu não vou poder fazer hoje. Ele disse assim, não, tu vai sim. Tu vai poder fazer, porque aqui tem... É forte a coisa, tu vai poder fazer. Mas eu com medo, né, Edson? Eu sou uma pessoa assim. Eu vou te transmitir alguma coisa, eu quero fazer o melhor. Aí eu pedi pra Hélida, a Hélida disse, ah, eu não, eu tenho que me preparar muito bem antes, ler e tal, eu não vou fazer. Eu pensei, eu fui na frente do Espírito Santo. Eu me entreguei pra ele. Eu disse, ó, aqui tá a Nair... Ela precisa fazer um culto, ela precisa passar o evangelho. A igreja é cheia de gente, parece que aquele dia ainda tinha mais gente. E eu preciso falar para esse povo. E eu vou falar em nome de Deus, eu não posso falar qualquer bobagem aqui. Então toma conta de mim, toma conta da minha boca, toma conta da minha cabeça, toma conta do meu coração. E eu tenho que fazer esse culto. E fui para o altar. De noite, como eu estava preocupada, eu escrevi umas coisas assim para fazer homilia, que é depois do evangelho, né? Eu fui para o altar, sumiu a tremedeira, minha cabeça parece que estava inchada, voltou ao normal, e eu fiz o culto. Eu não usei daquela homilia que eu tinha feito, eu usei só da palavra de Deus que eu li, e eu ficava olhando assim para as pessoas, vi que eles me olhavam tanto assim, com a boca tão aberta, e eu pensava, será que eu estou falando alguma bobagem ou o quê? Quando terminou aquele culto, chegou, as pessoas chegavam assim, me davam a mão e diziam, pá, mas como a senhora estava...
Estava inspirada.
Inspirada hoje, como isso, como aquilo, eu disse, então... Porque a fé em Deus, eu fico indignado quando alguém diz assim, ah, Deus não existe, não sei o quê, a nossa vida é essa aqui, morreu, terminou. Eu fico até quieta, mas eu fico assim, tida e braba, porque, meu Deus, se Deus não existe, então, se a história de Jesus é mentira, eu não estaria aqui também. Eu
com
acredito
certeza,
muito.
Com certeza, Deus existe e nos protege todos os dias.
Como?
Bom, dona Naira, a senhora convive há muitos anos lá com as pessoas na comunidade de Santa Rita de Cássia, principalmente na festa de Santa Rita, na procissão. Centenas de pessoas vão lá para pagar promessas, para agradecer por pedidos atendidos por Santa Rita de Cássia. É claro que não podemos citar nomes, mas tem algum caso, alguns casos que a senhora lembra, que contaram, que são emocionantes?
Ah, Edson, nem que contaram, que eu vi.
É.
Um dia eu estava ali em casa, eu moro ali bem pertinho, sabe onde eu moro, né? Eu enxergo lá na igreja, as escadarias e tudo, e aí eu vi uma mulher subindo de joelho as escadas da igreja, uma senhora rica, cheia de dinheiro, agora ela tem dois guris, mas nessa época ela tinha só um guri, ela subiu todas as escadas, dos degraus da escada, de joelho até lá em cima, e a igreja estava fechada. E aí ela tinha umas rosas, ela queria entregar para Santa Rita, era um horário de que não estavam trabalhando lá. Aí ela passou lá em casa depois para ver comigo como é que ela fazia com aquelas rosas. Deus, não, deixa aqui que detalhes em ali, abrir a igreja, tu quer colocar lá? Sim. E então ela me entregou as rosas, eu coloquei. Eu fiquei muito admirada, aquela pessoa subir, tu sabe todos aqueles degraus da igreja, de joelho. Ela botou o gurizinho sentado lá em cima e pediu para ele esperar, e ela subiu todos de joelho. Ela devia estar pagando alguma promessa, né?
Exato.
E outro dia, nós estávamos lá na igreja, nós estávamos fazendo umas coisas lá, e chegou uma senhora que ela tinha sofrido um câncer, e quando eles disseram para ela lá em Passo Fundo que ela estava livre, que ela não... Ela estava fraca, amarela. Ela subiu também todos os degraus de joelho. Quando ela chegou no último degrau da escada, ela sentou assim, nossa, parece que ela ia cair. E eu fiquei até apavorada, essa mulher fraca desse jeito. E achei que ali terminava a promessa dela. E dela disse, eu vou descansar um pouco aqui, depois eu tenho que ir até lá onde está Santa Rita. E descansou um pouquinho e continuou.
O tamanho da fé. Santa Rita de Cássia, né? Bom, eu tenho uma ligação aqui no 3381-9100, do bairro das Fontes. Acho que caiu a ligação, Marcos. Infelizmente, era sua cunhada, a dona Leni de Fátima de Paula Oliveira. Com certeza, mandando um abraço para a senhora aí.
Obrigado, Leni. Ela é irmã do meu esposo.
Bom dia, Betim. Parabéns à rádio pela escolha dessa pessoa maravilhosa, de fé. Sempre pronta para ajudar a todos. Querida pela comunidade, admirada por quem a conhece. Abração, tia Naira, da Daniele, do Geraldo e do Gustavo.
Obrigado, Daniele. Obrigado, Geraldo.
Bom, já são 10h46, já temos que encerrar o programa. Alguma coisa que eu não perguntei e que a senhora gostaria ainda de contar sobre a sua história de vida, ou resumimos bem?
Eu vou contar uma história que eu era muito arteira.
Ah, é?
E nunca tive medo de bicho nenhum.
Opa!
E não tenho até hoje.
É.
Foi parar na nossa casa uma professora, a comadre Di, ela já é falecida também. E a minha irmã mais velha também era professora. E eu fui, desci para baixo, assim, o meu pai tinha feito um pocinho, assim, na raiz de uma caneleira, quando ele levava os bichos tomar água. E tinha uma cobra verde dentro da água, assim, andando essas cobras d'água. E eu tentei, até que peguei no rabo dela, daí peguei, dei um soquinho nela para trás, assim, e vim com ela. Daí botei a cabeça dela no chão, pisei um pouco em cima, assim, e subi. E a minha irmã e a comadre tinham medo de um cabeludo.
Ah, é?
E elas saíram, e quando elas viram que eu vinha vindo, elas vinham indo lavar roupa. Quando elas viram que eu vinha vindo, elas correram e entraram num galpão.
É.
E foram as duas assim na porta, fecharam a porta e esqueceram a janela aberta. E eu invento de atirar aquela cobra pra janela, a cobra cai atrás delas.
Meu Deus!
E uma cobra, quando tu não mata bem ela, ou até quando tu mata, ela fica se... E aquela cobra se reborcando atrás delas lá, e elas gritam e gritam e gritam e gritam, e não abriam a porta porque elas não podiam ir pra trás por causa da cobra. E eu tentava abrir a porta, empurrar a porta e pedir pra ela sair, porque se o pai visse, Deus o livre. E de fato, meu pai viu que eu apanhei também, essa vez. E elas gritando desesperada ali, mas olha eu ir lá e pegar aquela cobra, sabendo que elas tinham medo de jogar dentro do galpão onde que elas estavam.
Era arteira mesmo, né?
Era arteira, era danada.
Tem mais uma ligação aqui rapidinha, lá do bairro Botucaraí. A Joelci Portalupe, a Preta. Alô, Preta, bom dia. Como é que é a Naira?
É, você também mora no meu coração.
Eu te amo, tá?
Tá bom, eu também te amo.
Tá, um abraço,
Maite. Outro pra você.
Muito obrigado, a Preta aí do bairro Botucaraí. 10h49, 11 para as 11, 23 graus a temperatura. Dona Anair da Artura de Paula, a Naira, da comunidade de Santa Rita de Cássia. Muito obrigado por vir aqui na Rádio Cristal. Essa é uma forma simples, mas verdadeira, que nós encontramos para homenagear as pessoas da nossa comunidade. Continue essa pessoa de bom coração, ajudando a comunidade e abençoada por Deus e Santa Rita de Cássia. Por favor, encerre com uma mensagem a todos os ouvintes pelo rádio e também pelo Facebook da tua Rádio Cristal.
Então eu quero mandar um abraço para minha filha que está... Ela está numa viagem em Torres, e eles estão fazendo curso lá, então ela até me disse já hoje, ai mãe, por que não deixou para outro dia, eu não vou nem poder falar agora. A outra foi para uma chácara do Tomate, ali, acho que não pega telefone lá, porque eu estou desde ontem de noite tentando ligar para ela e não consegui. Para o meu esposo que está em casa, mas que ele veio me trazer aqui, a avó Maria, quando nós passamos lá, ela disse, vai lá e fique junto com ela. Mas Deus o livre.
Não quis.
Mas nem se fala. Ele é muito tímido.
Abraço, hein, seu Neri. Muito obrigado. Um abraço.
E para todas as pessoas que eu vi, todas as pessoas que ligaram, para as pessoas que mandaram homenagem, e dizer que esse programa é um programa muito maravilhoso mesmo, que eu não perco nem um sábado.
Que bom.
Quando eu perco o que eu tenho que sair, o que eu não tô, e depois eu fico sabendo que era alguma pessoa que eu até queria assistir, eu fico bem triste. Aí, às vezes, eu escuto uns, assim, aquelas pessoas bem velhinhas, que contam, assim, aquelas histórias maravilhosas. E, então, eu te admiro. Admiro todas as pessoas aqui da rádio que trabalham
muito
aqui,
obrigado.
São pessoas muito boas. O Ronei, quando ele trabalhava aqui, nós tínhamos uma cancha de bocha, ele ia muito lá pela cancha, ligava para nós, para a gente dar entrevista.
O Ronei, filho do Miguel Lagarto e da Tia Nilva, né?
Isso. Então, eu assisto, escuto a Rádio Cristal desde manhã, levanto, já fica lá no tomate, já fica na Rádio Cristal, eu tenho um radinho que não sai da Rádio Cristal.
Companheiro.
Então, levanta de manhã, liga ele e já começa a escutar o programa e até meio-dia, daí a conversa da mesa, aí depois desligo. Daí de tardezinha, perto da hora
volta
da Ave Maria, eu gosto também. E eu sim conheço a Rádio Cristal desde o tempo que era a Rádio Cacique, rádio do tempo do Rodeio Tradição. Se eu tenho tempo, vou te contar mais uma história.
Claro.
Uma vez que eu vim com uma comadre minha lá do interiorzão de Linha Santiago, ela tinha gêmeos, uma menina e um guri pequenininho. E ela teve que trazer consultar aqui. E ela estava passeando na mãe dela ali, eles eram lá de Foz do Iguaçu. A mãe dela não podia vir com ela, ela pediu para mim vir. Eu era mocinha ainda, eu nem namorava, eu tinha uns 15, 16 anos. E aí viemos. Chegou aqui, ela tinha que baixar com uma das crianças e eu tinha que voltar com a outra. E como eu ia voltar com a criança, eu com 14, 15 anos, né? Com uma criança voltar de volta, tinha que pegar o ônibus aqui, até Vila Cis, Vila Cis, pegar outro ônibus. Então nós fomos no Rodeio de Tradição, Não era o Catói.
Noé
Tames mandou um alô para eles lá, dizendo que era para vir alguém até a Vila Cis me pegar, que eu ia voltar com o Rogério e que a comadre Gerci ia baixar com a Rita.
Olha só. Rodeio de Tradição nas quintas-feiras da tarde, aqui na tua Rádio Cristal, com Noé Tames.
Isso.
Bom, dona Nair, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora.
Você também, Edson. eu te admiro muito e a gente já te conhece faz tempo, né? A Daiane, minha filha, trabalhou contigo. Claro. E, assim, eu nem tenho palavras para te dizer o quanto. E os programas da Rádio Cristal são maravilhosos. E eu gosto muito do programa do Paulinho. Até estranho quando não é ele que está. Não vou dizer que os outros não são, mas parece que ele já aprendeu aquele jeito do programa dele, muito maravilhoso. De todos os outros radialistas, jornalistas que trabalham aqui, eu gosto muito. Então, a Rádio Cristal então, já não vai...
Faz parte da sua vida.
Faz parte da minha vida.
Muito obrigado mais uma vez, dona Anair D'Artura de Paula, a Naira, da comunidade de Santa Rita de Cássia. Daqui a pouco vai estar lá no site da tua Rádio Cristal, cristal.am.br, e também no Facebook da tua Rádio Cristal, na íntegra, a história de vida da dona Anair D'Artura de Paula. Vamos ao intervalo e na sequência tem a polêmica da semana.